Olá, bem-vindos ao podcast. Hoje, como vocês podem ver, uma introdução um pouco diferente do habitual. O podcast está sempre a evoluir, está sempre em mudança e, portanto, hoje queria-vos apresentar um pouco o convidado antes de começar a nossa conversa. Eu estive à conversa, então, com o Ivo Madaleno. Ele é especialista no Instagram e começou a ser mais conhecido há alguns anos como especialista no Pinterest. E ele hoje vai-nos falar sobre alguns hacks, algumas dicas para vocês usar da melhor forma o Instagram. Para toda a audiência do podcast, ele criou um bónus específico, ele criou uma checklist sobre o Instagram, sobre como usar de melhor forma o Instagram, como configurar de melhor forma o teu perfil. Portanto, se ficares até ao fim, vais passar a conhecer o link para poder baixar essa checklist. Portanto, fica até ao fim. E falando mais aqui sobre o Ivo, ele foi campeão de hóquei, ele jogou também na seleção de Portugal e ele começou muito cedo na internet. Portanto, é alguém que tem um mindset bastante desenvolvido, como grande desportista que foi. Ele começou na internet em 2001 com um negócio onde ele vendia vinhos pela internet, um dos primeiros sites em Portugal a vender online. E imaginem bem, os seus primeiros clientes, não sei se vocês imaginam como é que os clientes pagavam o Ivo naquela altura. Fiquem que vai ser engraçado, vocês vão gostar. Nesta conversa também falamos sobre o storytelling, como usar a arte de contar histórias no Instagram, porque é que contar histórias tem tanta importância para a criação de conteúdos, para captivar o interesse das pessoas, e o Ivo explica muito bem como usar o storytelling ou a arte de contar histórias para captivar a atenção da nossa audiência. Portanto, fica até ao fim, acho que vais gostar, e sem mais introdução, deixo-vos ouvir então a conversa, até já. Olá Ivo, bem-vindo ao podcast. Queria te perguntar se podias te apresentar, contar um pouco a tua história.
Olá Francisco, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e claro que sim, posso contar um bocadinho do meu trajeto,
sim.
De onde vim e onde estou atualmente.
Sim.
Basicamente eu costumo dizer que comecei a minha vida profissional muito cedo, aos 8 ou 9 anos de idade, a jogar hockey patins, joguei hockey patins de alta competição. Apresentei seleção nacional, fui campeão nacional várias vezes e levava aquilo muito, muito a sério, e por isso é que eu digo que foi o meu primeiro trabalho, além de, na altura, ser, a partir de determinada idade, ser remunerado também por isso. E gostava muito daquilo, tinha muita paixão por o que fazia e joguei até aos 20 e poucos anos.
Okay.
Entretanto, entrei na Faculdade de Economia do Porto. Para estudar economia, curso que não cheguei a terminar. Isto porque naquilo que os americanos chamam de dropout, eu lá na faculdade de economia tirei um curso de culinária e comecei a fazer bolos em casa. Aquilo ainda não existia, o que agora é o cake design, mas na altura comecei a fazer bolos e sobremesas para amigos. Entretanto, aquilo no Natal já ocupava o forno da minha casa, dos meus pais, dos meus avós, estava tudo em estado de sítio com uma mega produção. E esse pequeno hobby, pronto, ganhei um dinheiro engraçado na altura.
Ganhaste com os teus bolos?
Com esses bolos, tirando o hockey, que entretanto também jogava, paralelamente jogava hockey ainda nessa altura. Com esses bolos, e fui, com uma parte desse dinheiro, fui 15 dias para as Caraíbas, naquilo que eu chamo de Dolce Fare Niente. Entretanto, ainda na faculdade, comecei com as minhas empresas, uma empresa tradicional, digamos assim, na área de distribuição de vinhos e produtos alimentares. Não havia ainda redes sociais nessa altura, estamos a falar do ano 2000-2001, e nessa altura também criei um primeiro e-commerce, uma loja de vinhos e produtos alimentares. Não foi a primeira em Portugal, seguramente uma das primeiras, portanto, pré-história da internet, 2000-2001, para a história da internet. É uma história engraçada que, não sei se tens ideia, que nessa altura, e já aceitava pagamentos com cartão de crédito, era uma coisa complicada ainda na altura, mas tens ideia de qual é que era o principal canal de encomenda, onde é que as pessoas concluíam as encomendas?
Eu sei porque estive a ouvir as tuas entrevistas, mas podes revelar.
Era engraçado que, apesar de estar o site, das pessoas poderem concluir e pagar online, na altura era o fax ainda, portanto uma coisa que hoje em dia já quase que não existe, muito pouca gente não, as pessoas da minha idade ainda conhecem, as pessoas mais novas eventualmente pouco terão utilizado. E o meu filho não faz a mínima ideia o que é que ele tem 9 anos nesta altura. Portanto, isto para dizer, pronto, sempre gostei desta parte da tecnologia, internet e inovação. Fazendo um bocadinho o fast forward para hoje e atualmente, nestes últimos anos tenho-me dedicado à consultoria, a consultoria a nível de internet, redes sociais. Ajudo coaches, empreendedores, consultores, autores a transformar o seu negócio para a parte online, criando os seus cursos online e lançando os seus cursos para poderem escalar de alguma forma. Dou formação, tenho os meus cursos, vou lançar agora um de Instagram nas próximas semanas. Em resumo, digamos, ajudo pessoas e empresas a melhorarem os seus negócios e vidas com recurso à internet. Muito resumidamente é isso, de onde vim e onde estou atualmente.
Muito bem, tu chegaste a jogar então hóquei, começaste bem cedo, também sei que jogaste na seleção nacional. Tu achas que isso teve impacto na tua mentalidade para também depois poder empreender ou não?
Sem dúvida nenhuma, curiosamente hoje ou ontem, se pensar um bocadinho nisso, na história, de algumas lições que eu possa ter tirado do hóquei, foi uma fase boa e tirei algumas lições. E eu posso dar aqui dois ou três pontos que eu acho que são importantes.
Sim.
O primeiro, não trabalhar por dinheiro, ou seja, na altura fazia de paixão e ainda hoje em dia tudo o que faço, todas as coisas que tenho feito, tenho que gostar e ter paixão. E o dinheiro que se ganha é sempre uma consequência natural, quer do empenho com que tu tens, quer da qualidade com que tu jogas ou colocas nas coisas que fazes, e quer também do número de pessoas que ajudares. Não fazer as coisas por dinheiro. Outra lição é fazer sempre mais do que aquilo que és pago, quer seja num salário, quer seja na entrega de um produto ou de um serviço a um cliente. Aquilo que se chama hoje em dia de over delivery, ou entregar sempre mais. Isso eu na altura, eu lembro-me, sempre me dediquei muito. Num campeonato de Europa cheguei a ser considerado o melhor jogador. E eu lembro-me que já nessa altura e na adolescência, que se tinha 3 treinos por semana, se calhar eu fazia mais 2 ou 3 em casa. Tinha um preparador físico, quando treinava todos os dias, se calhar eu de manhã fazia os meus treinos de preparação física, portanto fazia sempre mais e hoje em dia, quer com clientes, quer no dia-a-dia, tento sempre dar o meu melhor e no hóquei é um bocadinho isso, éramos levados a isso. Ainda hoje tenho essa filosofia e esse modo de estar. E outra coisa, que é não trabalhar por dinheiro, como eu digo, o dinheiro acaba por ser uma consequência natural. Fazer sempre e optar pelas soluções ou opções ou trabalhos ou clientes onde vais, acima de tudo, vais aprender. Vais aprender alguma coisa. Porque eu lembro-me na altura de ver miúdos e ganhávamos, e estava para umas Sands, eu lembro-me de ser adolescente e de, não sei, ainda era em contos, mas tipo chegava e quando recebia ia comprar uma t-shirt ou coisa assim do género. Alguma loja que eu gostava na altura e sempre quis jogar e até aos séniores joguei praticamente os anos todos no Porto, que era o clube onde eu primeiro, onde estava rodeado de pessoas tão boas ou melhores do que eu e onde eu podia crescer e evoluir, não necessariamente onde eu iria ganhar mais dinheiro, até porque não estava ali pelo dinheiro, mas sim para aprender e evoluir. E hoje em dia eu me aconselho isso a toda a gente que esteja a iniciar e que mesmo que não esteja a iniciar, trabalhar sempre onde possa evoluir, não só onde possa ser remunerado ou ganhar, mas mais do que tudo onde possa evoluir, porque isso é um investimento que nós fazemos e esse investimento paga com muitos juros mais à frente e vamos ter esse retorno todo na nossa caminhada, digamos assim.
Sim. Fala-se também muito de se lançar desafios, por exemplo, fazer um vídeo por semana ou fazer um vídeo por dia. Eu lancei-me o desafio de publicar um episódio por semana. Tu tens-te lançado assim um desafio?
Lancei um desafio exigente que foi em junho, julho, o Instagram lançou o IGTV, que é um, digamos, uma nova plataforma do Instagram, que pretende, que tem vídeos de longo formato, ou seja, mais de um minuto, que era o que existia até à data. Pode-se criar vídeos com mais de um minuto até 60 minutos. Nem toda a gente tem os 60 minutos, mas a maior parte das pessoas tem até 10 minutos. Isso permite criar e tem a particularidade de ser no formato vertical, ou seja, para consumo nos telemóveis, que é um formato que está a crescer atualmente. Uhum. Ainda assim é um formato novo e que não, primeiro, não existe nenhuma plataforma onde existisse produção desse tipo de conteúdos, uhum. De vídeo de longo formato na vertical, e no fundo está-se aqui a criar um novo hábito. Então, eu como estou atualmente a falar bastante sobre Instagram e vou ter agora um curso sobre Instagram, achei que seria um sinal do universo a dizer-me, olha, é desta que vais começar a criar vídeos de forma consistente e regular, e lancei um desafio neste trimestre de criar um episódio por dia, todos os dias na IGTV, e tenho feito isso. E está a ser um desafio bastante interessante, e eu gosto de lançar assim alguns desafios, e é sempre bom para, nomeadamente, que nos ajudem a sair um bocadinho da zona de conforto e a descobrir novas coisas, e estou a tirar muito boas conclusões deste desafio, e está a ser bastante produtivo, como exigente também, porque nunca tinha produzido, ou melhor, nunca tinha publicado tanto conteúdo. Produzido, normalmente produzo bastante, uhum. mas digamos há um ano para cá que recomecei, no fundo, a publicar novamente. Nisto de publicação já andava para começar há algum tempo, nomeadamente no YouTube, mas este passo do Instagram foi aqui o clique, uhum. que eu precisava, e então coloquei o desafio público para me comprometer e não poder voltar atrás, e então tenho feito um vídeo por dia todos os dias na IGTV, no meu canal, que é @ivomadaleno no Instagram. Estão lá todos, já estão à volta de 70 episódios, creio, mais coisa menos com a altura.
Uau, parabéns.
Da gravação deste podcast.
Uhum. Portanto, os vídeos são em direto, não podes gravar com antecedência, ou podes?
Não, aqueles na IGTV são pré-gravados, ou seja, o Instagram neste momento tem quatro tipos de conteúdos diferentes. Tenho o feed normal, aquele o primeiro de todos, onde tudo surgiu, uhum. depois surgiram as stories, entretanto, que são aqueles clipezinhos de até 15 segundos e que desaparecem em 24 horas, no fundo. Na homepage do Instagram, quando se anda no Instagram, aquelas rodinhas que aparecem são as stories, é esse outro formato. Existem os lives em direto, que eu também faço periodicamente, ando a fazer sensivelmente nesta altura um por semana, e entra-se em direto e aí começa-se a iniciar a transmissão e é o que sair, não há, é sem rede. E a IGTV, agora estes, permite gravar os vídeos e fazer o upload mais tarde, portanto não tem que ser, uhum. não são em direto, nem tem que ser em direto. Portanto, a IGTV permite isso, pode-se eventualmente fazer, como eu já fiz, tipo gravar um live, depois fazer o download desse vídeo e subir para a IGTV. Pode-se, okay. É uma forma de criarmos dois uhum. conteúdos ao mesmo tempo. Fiz pontualmente, uma ou duas vezes só. Normalmente aquilo que eu tenho feito, eu gravo os vídeos, edito e faço o upload para lá.
Ok. Queria-te perguntar, porque tu vais criando então assim muitos conteúdos, muitos vídeos, como é que tu fazes para encontrar ideias?
É criar o hábito. Eu por acaso não sei se já saiu ou não um vídeo exatamente sobre esse tópico. Se não saiu, estará na linha para sair em breve.
Uhum.
Existem várias coisas que se pode fazer para ter ideias. Primeiro é ter um bloco de notas ou algum sítio e tudo que nós nos vamos lembrando, apontamos tudo. Sempre que temos uma ideia qualquer, vamos a correr, vamos a andar, estamos na casa de banho, estamos sentados, estamos a ler, sempre que temos uma ideia, apontamos.
Vi uma foto tua que tinhas ali uma dezena de bloco de notas.
Sim, são os meus os meus caderninhos inseparáveis e onde eu escrevo e planifico tudo e gosto de usar e é uma forma de não ocupar a minha cabeça com coisas que posso registar para depois mais tarde vir rever, reler e etc. E tentar ocupar a cabeça e usar a cabeça para pensar e ter as ideias e encontrar as melhores formas de executar. Mas se quiseres podemos ir aí à parte dos cadernos, mas para não fugir aqui a ter ideias. Sim. A primeira é, digamos, registar, apontar. Eu uso uma ferramenta que é o Trello. Tenho lá é uma ferramentazinha que está disponível, pode estar no telemóvel, que assim está sempre comigo e vou sempre, por vezes, aponto no caderno e depois passo para lá para estar de forma organizada. E registro lá, sempre que tenho ideias, sempre que vejo alguma coisa, aponto para lá. Depois, na altura em que estou, na parte de programação propriamente dita dos conteúdos, ou a ver o que é que vou gravar, etc., vou lá e tenho sempre um conjunto de ideias ali à espera para serem. Não quer dizer, muitas vezes, vou lá e não aproveito nenhuma das que estão lá, porque, entretanto, surgem outras coisas e faço outras coisas, mas tenho sempre ali um backup de ideias. É sempre muito importante. Um truque engraçado que eu costumo até dar nas minhas formações estas ideias é como um músculo. Nós, se não fizermos exercício todos os dias ou se tivermos muito tempo sem fazer exercício, ele vai atrofiando. As ideias são músculos. Se nós adormecermos e não pensarmos muito, vamos começar a ter alguma dificuldade. Se trabalharmos esse músculo, por exemplo, fazendo um exercício tipo de todos os dias, durante 1 ou 2 minutos, se apontarmos 10 ideias de conteúdos, se fizermos isso todos os dias durante um mês, olha, está aí um bom desafio para se fazer, saem durante 30 dias 10 ideias por dia, são 300 ideias de conteúdos. Nem todas serão aproveitáveis, como é evidente, mas temos aí logo uma série de ideias úteis. E o que é mais interessante nisto, quanto mais trabalhares, mais ideias te vão surgir. Depois as ideias vão-te surgindo naturalmente. Estás a ler, surgem ideias. Estás a ver alguma coisa até na televisão e surgem ideias. Estás a ouvir uma podcast, surgem ideias, abordagens diferentes. É um bocadinho assim, muito resumidamente. Faço mais algumas coisas, mas essas duas coisas é o que eu costumo aconselhar e funcionam muito bem. E depois, hoje em dia, há o feedback da nossa audiência e que perguntar-lhe que perguntas é que tem, que dúvidas é que tem sobre determinado tópico. E hoje em dia é fácil, com esta coisa das redes sociais, é fácil de recolhermos feedback das pessoas. Se tivermos clientes, pegamos no telefone e falamos com o cliente, as dúvidas que eles nos colocam são ideias de conteúdo. Portanto, começando a trabalhar é assim... três coisas: apontar todas as ideias que num sistema podemos consultar mais tarde, trabalhar o músculo das ideias e, por exemplo, escrever 10 ideias por dia durante 30 dias seguidos. A outra, que é de perguntar por feedback, quer à nossa audiência, redes sociais, quer a atuais clientes, amigos, etc., que se interessam nos tópicos em que nós falamos, e retirar desses feedback dessas pessoas e as perguntas e colocar na nossa, chamar do cofre de conteúdo, neste caso cofre de ideias de conteúdo, colocar tudo lá e ir organizando por tópicos, dentro daqueles tópicos que nós falamos. É assim que eu faço e é assim que eu aconselho a fazer.
Eu queria te perguntar, como é que tu és uma autoridade na área do Instagram, do Pinterest, como é que tu conseguiste construir essa autoridade?
Sim,
dá muito trabalho, imagino.
Sim, é um bocado isso, mas resumidamente começa por estudar, testar e aplicar. Testar e aplicar, no fundo, é a mesma coisa, mas e ensinar. Basicamente é isso, começarmos a interessar-nos por algum tópico. Isto é curioso, eu tenho o blog, começou em 2013, mais coisa, menos coisa, de Pinterest e Instagram. Isso faz parte de uma estratégia que é de encontrar aqui um nicho, ok? Encontrar um nicho que na altura não existia ninguém a falar sobre isso em português, nem em inglês muito pouco, muito menos em português. E na altura foi um nicho que eu encontrei e que decidi me posicionar. A partir daí, hoje em dia, pronto, do Pinterest já muito pouco falo. O Instagram, agora atualmente estou a falar mais, lá está, por ter ouvido a minha audiência. Não ia lançar este curso que estou para lançar, mas por pedido da minha audiência vou lançá-lo, até porque o Instagram está com outra, digamos, outra dimensão e outra capacidade que não existia em 2014, 2015, quando eu lancei o primeiro curso. Portanto, e vou lançar agora o curso exatamente porque há um pedido muito grande. Tem a ver com isso. Como é que uma pessoa se torna autoridade, pegando nesse teu termo, é publicando conteúdo relevante e ajudando as pessoas com esse mesmo conteúdo? Hoje em dia é muito simples isso. E fazê-lo com alguma consistência. Aqui acho que a consistência também é chave. E no fundo, como é óbvio, saber do que estamos a falar. Se publicarmos conteúdo que não serve às pessoas ou que elas não têm qualquer tipo de mais-valia, vai acabar por não funcionar. Mas é aquela trilogia de estudar, aplicar e ensinar é um bocadinho os passos que em qualquer, serve para qualquer área hoje em dia, e é relativamente simples porque temos a internet e redes sociais, conseguimos, qualquer pessoa com um telemóvel e a ligação à internet consegue começar a publicar conteúdos e a falar coisa que há 10 anos atrás não era possível. Portanto, vivemos, como costumo dizer, vivemos na melhor oportunidade da história da humanidade e a maior parte das pessoas ainda não tem noção disso.
Sim, eu vi que tu dizias isso numa entrevista, que, bem, obviamente nós hoje podemos fazer tudo sozinhos, não precisamos da televisão, não precisamos da autorização de alguém para fazer o que queremos, e tu falavas que hoje em dia as pessoas não têm noção do mundo em que estamos a viver e no mundo em que vamos viver. Podes falar um pouco sobre isso?
É isso, é a constatação que eu tenho no dia-a-dia de contactar com pessoas próximas, menos próximas, das palestras, das formações. É um bocadinho isso que fez todo este shift, esta mudança, foi aqui o aparecimento da internet e a escalabilidade das coisas hoje em dia. Este ano de 2018, pela primeira vez na história da humanidade, o número de pessoas com acesso à internet é mais de metade da população mundial, e este número vai aumentar rapidamente, se não a totalidade, porque vai haver sempre alguém que não vai ter acesso, mas 80% a 90% nos próximos 3 ou 4 anos, tanto, vai escalar muito rapidamente. Há projetos do Facebook, do Google, de levar a internet para Áfricas e lugares menos... com menos ocidentais, chamemos-lhe assim, ou com menos evolução, se bem que isto aqui menos evolução em termos de capitalismo, de economia do capitalismo, mas os chamados povos, digamos, de terceiro mundo, que se calhar rapidamente passarão para segundo ou primeiro, mas vai haver esta ligação à internet. E com esse acesso à internet tem-se acesso à informação, que hoje em dia qualquer pessoa tem acesso aos melhores conteúdos do mundo, está disponível a qualquer pessoa que pode consultar na internet, e tem acesso a uma audiência, a um mercado de muitos mil milhões de pessoas. Portanto, nunca existiu na história da humanidade. Temos ferramentas que nos permitem chegar a esse mercado com uma facilidade como nunca existiu. Nomeadamente, aquilo que eu costumo dizer que é a maior ferramenta de marketing que alguma vez existiu, que são os anúncios de Facebook e Instagram, que se consegue chegar a muitos milhões de pessoas por um custo ainda muito reduzido. Custo esse que nos próximos 2 anos vai aumentar muito, muito, muito. Portanto, quem ainda não percebeu esta mecânica, está aqui a perder uma grande oportunidade, sem dúvida nenhuma, que não sei quando é que se eventualmente irá repetir, mas hoje em dia o mundo muda muito rapidamente, e esse é o maior desafio que nós como seres humanos temos, é perceber, aceitar essa mudança, que muita gente acho que não aceita. Sim. E perceber como é que o primeiro passo é aceitarmos que é assim, não vale a pena nós não querermos porque as coisas são assim, e percebemos como é que nós podemos tirar proveito disso, porque as oportunidades existem, estão aí. Agora, se calhar é fazermos uma coisa completamente diferente do que fazíamos há 10 anos atrás. Uhum. A realidade é que há 10 anos atrás nem sequer existia esta coisa. Quer dizer, eu há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás nunca me passou pela cabeça, se calhar, o que irei estar a fazer daqui a 4 ou 5 anos. Não, não faço a mínima ideia. Isso é a normalidade hoje em dia, portanto temos que estar abertos a isso, mas que existem muitas oportunidades, existem, isso sem dúvida nenhuma.
Tu ensinas profissionais e PMEs a passar do offline ao online, e como é que tu fazes para lutar contra as crenças limitadoras dos clientes?
Não luto.
Não luto. Se não vierem ter contigo.
Acho que é eu costumo dizer isso aos meus clientes e pratico, eu cada vez mais tendo a ter esta congruência, ou seja, aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço e aquilo que eu digo para fazer. Uhum. No fundo é um desafio grande, mas tento cada vez mais ter, porque acho que é assim que as coisas tendem a funcionar melhor. Muito cedo aprendi que não vale a pena tentar convencer um cliente daquilo que nós estamos a dizer é realmente bom e vai funcionar para ele. Uhum. Nós não conseguimos mudar a mentalidade de ninguém. Podemos é ajudar a pessoa a ver uma nova realidade. E é isso que eu tento, e nomeadamente publicando conteúdos e aquilo que eu chamo de conteúdos com estratégia, que é, hoje em dia não chega só publicar conteúdos, é preciso saber que tipo de conteúdos devemos publicar e como é que devemos publicar para atrair aquelas pessoas que estão receptivas, digamos, a comprar os nossos produtos ou os nossos serviços, que essa compra seja um no-brainer, seja, digamos, um passo natural para. Portanto, eu não tento convencer ninguém que estamos a viver na maior oportunidade da história da humanidade, tendo a trabalhar com pessoas que já perceberam isso. E claro, que querem aproveitar isso e que entendem de alguma maneira que eu as posso ajudar, e aí torna tudo mais simples. Se nós estamos a tentar convencer as pessoas que isto é o melhor para elas, vamos gastar todo o nosso esforço e energia nessa tentativa e não vamos ser bem sucedidos, é o que a experiência me diz. Uhum.
Podemos falar um pouco do teu curso que vais lançar sobre o Instagram?
Claro.
Queria saber qual vai ser o formato e também o preço, se podes revelar, se já tens uma ideia disso.
Olha, o preço não sei dizer, ainda não tenho um preço fechado, mas nesta primeira lançamento vai ser um preço bastante mais reduzido do que o que será posteriormente. Isso tenho a certeza. Pois. Será... acredito eu, metade, ainda não cheguei a fazer essas contas, só daqui a mais alguns dias ou 15 dias ou quê, mas será à volta de metade aquilo que eventualmente poderá custar, e terá muitos bónus associados. O curso será 100% online, ou seja, as pessoas vão ter acesso a um site onde tem lá os conteúdos e os conteúdos. Será de 5 ou 6 semanas o curso, ou seja, a cada semana é libertado uma quantidade de conteúdos com uma série de trabalhos e está formatado para aprender, interiorizarem e colocarem logo em ação, neste caso específico, nas suas contas de Instagram, para aos bocadinhos e passo a passo, no fundo, começarem a ter alguns resultados ou melhorarem os resultados que estão a ter. Portanto, vai ter videoaulas. Estou a ponderar-se, mas eventualmente em algum momento vai ter apoio e acesso direto a mim, quer seja através de sessões de lives de perguntas e respostas. Ainda estou a pensar bem nesse formato, não está 100% definido, mas vai ser videoaulas, vai ter documentação de apoio, serão 5 ou 6 módulos, e vai falar sobre Instagram e anúncios de Instagram e Facebook. Será, okay, basicamente. E será para, quer para quem esteja a iniciar, quer para quem já tenha contas, no fundo vai abordar todas as temáticas do Instagram, da configuração da conta, de que tipos de conteúdo criar, definição de estratégia. Não tem aquela componente do clica aqui, agora... clica aqui e faz isto e não sei o que, não tem só essa componente, terá essa componente, mas tem a componente que na minha opinião é mais importante também, que é a componente da estratégia, nomeadamente criar uma boa estratégia de conteúdos, que tipo de conteúdos estrear, quem é que nós queremos atrair, criar os conteúdos para atrair essas pessoas e levar os nossos conteúdos mais, a mais gente e, no fundo, também a parte da conversão e da venda, ou seja, como é que nós com o Instagram e depois de construirmos uma audiência, como é que nós podemos fazer, que estratégias é que podemos usar para vender, utilizar o Instagram como uma ferramenta de venda, que hoje em dia é uma excelente ferramenta de venda, nomeadamente stories e direct messages, acontece muita coisa por aí, o que é interessante.
Eu vi que tu falavas, por exemplo, no tipo de conteúdos para criar, que era ensinar, ajudar a resolver o problema, ou entreter e divertir. Podes falar um pouco sobre o tipo de conteúdos ideal assim para o Instagram?
Sim. Há quatro pontos que eu digo e acho que devem ter os conteúdos para funcionarem hoje em dia. Isto dentro de uma estratégia mais macro, digamos assim, mas um conteúdo deve, de alguma forma, ensinar, passar alguma informação, ensinar, informar, entreter ou divertir e inspirar. Deve ter algum destes, algum ou vários destes quatro pontos, um post. Se nós, ou então a mescla dos nossos conteúdos, tocar nestes pontos, se nós conseguirmos isso, à partida temos aqui uma boa estratégia de conteúdos. Por isso é que eu costumo dizer, antes de publicar um post, perceber se ele toca, se ele ou informa, ou ensina, ou diverte, okay, ou inspira. Se tocar num destes quatro pontos, as coisas tendem a poder correr melhor. Eu digo tendem a poder correr porque isto nunca se sabe, só uma pessoa depois de... E normalmente é engraçado, não sei se já te aconteceu, certamente que sim, há posts ou publicações que nós achamos que vão funcionar lindamente e que não têm tração nenhuma, e outras que uma pessoa não está nem aí, não dá nada por eles e as coisas pegam e parece que ganham asas. E é um bocadinho isso, por isso que eu digo hoje em dia, não há fórmulas certas, não há só uma coisa que funciona, é testar, ver o que funciona, repetir, não funciona, deixar de fazer e continuar sempre este ciclo, porque hoje em dia as coisas funcionam hoje, daqui a um mês eventualmente já não funciona porque mudou alguma coisa, e é esta dinâmica que existe e que nós temos que perceber que é assim e adaptarmos a ela.
Boa. Eu vi que tu também falavas da importância de contar histórias no Instagram. Como é que podemos fazer isso?
Sim, na própria feed, nós devemos contar histórias, no fundo é assim que o ser humano interioriza as coisas, aprende as coisas e fixa as coisas. Se nós conseguirmos passar determinados conceitos ou a nossa mensagem com uma história, ela tende a ser muito mais percebida, retida e reproduzida, se possível. Portanto, nós devemos, sempre que possível, contar histórias. Eu gosto muito de pegar situações do dia-a-dia, comigo ou com outras situações, e anexar alguns conceitos ou alguns ensinamentos. Ainda julgo que nestes últimos dias publiquei dos últimos vídeos que publiquei, julgo eu, foi sobre uma lição de marketing da... ter organizado a festa de aniversário do meu filho.
Ok, interessante.
E muito resumidamente, tem a ver com, hoje em dia a comunicação está muito fragmentada. Nós temos o e-mail, temos o WhatsApp, o Messenger, os directs, temos o telefone, e então o que é que eu fiz? Eu, para enviar o convite, enviamos um e-mail para as pessoas, e desse convite, houve umas que abriram, outras que não abriram. Das que abriram, umas responderam, outras não responderam. Das que responderam, umas responderam afirmativamente e outras responderam negativamente. Ou seja, temos aqui algumas taxas de conversão se ligarmos isto a um negócio, certo? Enviamos um e-mail, eles abrem, não abrem, uns clicam, não clicam, respondem, não respondem, os respondem afirmativamente. Se eu ficasse por ali, tinha ficado com um número de pessoas ou de participantes muito reduzido. O que é que eu fiz? Tornei a enviar, passado um ou dois dias, um novo e-mail para aqueles que ainda não me tinham respondido. E depois, para aqueles que continuaram desse novo e-mail, aconteceu a mesma coisa. Uns abriram, outros não abriram, uns responderam, outros não responderam, uns afirmativo, outros negativamente. Depois fui e vi quem tinha contactos, umas pessoas liguei, outras enviei WhatsApp, outras enviei Messenger, e algumas foram, não responderam ao e-mail, responderam no WhatsApp, responderam a Messenger, atenderam o telefone, e aí consegui entrar em contacto com praticamente todas as pessoas e ter chamemos-lhe assim, em termos de negócio, uma taxa de conversão e de participação na festa muito superior àquilo que eu teria se eu enviasse só um e-mail. E, portanto, conto aqui uma história e anexo uma lição. E se calhar, do que estar a dizer, olha, nós devemos enviar os e-mails e ver quem é que abriu, e depois devemos enviar uns WhatsApps e devemos... Conto a história e tende a funcionar melhor e as pessoas a reterem melhor essa informação. E todos nós temos histórias para contar, lá está, é estarmos atentos e trabalharmos o nosso músculo, começar a estar mais conscientes. E aos bocadinhos vamos lembrando desta história aqui, olha, esta história é boa para ilustrar este conceito, e nós fazermos isto, se estamos então num negócio ou em alguma coisa de serviço, conhecimento, que o nosso papel fundamental terá de ser ensinar os clientes ou inspirar, estas histórias são poderosíssimas, porque é assim que a Bíblia não é mais do que um conjunto de histórias e ilustra um bocadinho a religiões à parte. Não sou religioso, mas é o livro, creio eu, o livro mais vendido do mundo, e é um conjunto de histórias com imensas interpretações e muito bem contadas, mas acaba por ser um conjunto de histórias, e o ser humano aprende à base das histórias. Por isso é que é muito importante no nosso conteúdo nós, sempre que possível, contarmos histórias, porque vai cativar muito, muito mais as pessoas.
Boa. Tenho três perguntas para acabar. Tens assim uma citação que gostas muito?
Tenho. Há várias, mas posso dizer uma que é Benjamin Franklin,
okay,
que é: se falhas ao planear, estás a planear falhar. Eu costumo dizê-la bastante. E nós, porque isso é importante, que é, nós temos que planear, ter um bom plano e executar sobre esse plano. Não chega só ter o plano, é preciso executar. Mas se nós planearmos, se falharmos ao planear, estamos a planear falhar, porque, e nos dias de hoje, acredito que isso é cada vez mais verdade, nós temos que, com o ritmo que as coisas andam, se nós não planificamos bem, não pensamos bem nas coisas, não temos estratégia, a execução vai falhar com muita certeza. Depois corremos o risco de, com certeza que já conheces, daquelas pessoas que parece que estão sempre ocupadas, estão sempre a mexer, a andar de um lado para o outro e sempre com muitas coisas, mas vai-se a espremer e não sai grande coisa, nem sai grande produtividade. Eu gosto mais de estar na minha tranquilidade, tentar fazer o menos possível, mas com o máximo resultado possível. Isso é preciso planear e gastar grande parte do tempo a planear, para depois a execução ser mais assertiva, mais eficiente e eficaz. Outra é: done is better than perfect. Ou seja, feito é melhor que perfeito. Nos dias de hoje também é fundamental. São duas quer com clientes, quer com equipas, que eu gosto sempre de são dois modos ou duas citações que eu gosto sempre de pegar, porque são muito práticas e refletem bem aquilo que deve ser as nossas prioridades no mundo de hoje.
Queria-te perguntar se tens um livro que aconselhas sobre marketing.
Sobre marketing? Sim, vários. Dotcom Secrets, de Russell Brunson, que mostra um bocadinho como é que funciona este mundo hoje em dia da internet e dos negócios baseados na internet. Fala de funis, de escadas de valor, de um bocadinho conceitos que são quase que abstratos para a maioria das pessoas, mas que, não os entendendo, não conseguimos perceber como é que há hoje empresas e a crescer o que crescem e a fazerem as coisas que fazem. É importante perceber isso, e nomeadamente nesta uhum. parte dos negócios e do marketing, isto é fundamental.
Sabes, eu estive a ver o teu Instagram e influenciaste-me a comprar um livro.
Qual?
Que é o Hippie, do Paulo Coelho.
Ah, sim.
Já o leste? Tem assim um... estás a ler?
Meio, sim. O livro que eu estou a ler, que eu estou a ler atualmente.
Estás a gostar?
Sim, estou a gostar. Gosto dos livros dele, de uma forma geral. Uhum. E este é um bocadinho autobiográfico e fala um bocadinho da história. Sim. Porque não estou a descobrir coisas que não fazia a mínima ideia e pronto.
Tens um exemplo?
Sim, ele fala das aventuras e desventuras do mundo hippie, digamos assim, e de viagens. Antigamente não havia internet, não é? E de como, pois, eles viajavam e faziam alguns encontros e creio eu que chegou a estar preso. Ainda não percebi bem essa parte, porque saltou
assim.
Avançou e ainda não cheguei bem a essa conclusão, mas acho que chegou a estar preso. E é engraçado um bocadinho essas aventuras e desventuras de fronteiras e de coisas assim. Se calhar acho que há ali também alguma parte com coisas menos legais que na altura se passavam, e é engraçado perceber isso, e hoje é a referência que é em termos de literatura e dos livros, dos autores, é o autor, pelo menos da língua portuguesa, mais vendido no mundo, e sem ser em língua de portuguesa, dos mais vendidos. Portanto, quero dizer alguma coisa, e gosto bastante. Lá está, é um bocadinho aquilo, ele ilustra conceitos e lições de vida com histórias, e eu gosto muito desta nuance, chamemos-lhe assim, de mostrarmos determinadas coisas com recurso a histórias. Ajuda bastante, e tenho muito apreço por quem consegue fazer isso tão bem como ele. Outro autor que faz isso muito bem é o Robin Sharma, não sei se conheces, que também Robin Sharma, sim, que também ilustra muito bem estes assim conceitos, nomeadamente conceitos de vida, não de marketing, nestes dois casos específicos, mas através de histórias, umas inventadas, outras nem tanto, outras mais reais, mas mesmo as inventadas com, como é óbvio, bastante reais, e funciona muito bem. Eventualmente, quando publicar o meu primeiro livro, acredito que será algo assim parecido com muitas histórias.
Ótimo. E para acabar, Ivo, para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho?
Olha, podem ir ao meu Instagram, Ivo Madaleno, podem ir ao Facebook também, Ivo Madaleno, e podem ir ao blog, e eu preparei a propósito do Instagram, eu preparei um link específico para a tua audiência, que será, e depois, se quiseres, podes pôr nas notas do episódio, que é pinstagramguy.com, Pinstagram de Pinterest, Instagram de Instagram Guy, de Guy sou eu, portanto, pinstagramguy.com/bloghack, e que tem acesso a, eu criei uma checklist para a conta de Instagram, e que pode verificar lá 8 pontos e as configurações e otimizar a conta para conseguir captar mais seguidores, para ter acesso às últimas funcionalidades do Instagram, e, por exemplo, também como aparecer no topo das pesquisas, nessa checklist tem lá um bocadinho disso, e acedendo a esse link vai estar disponível para descarregar gratuitamente.
Excelente, obrigado por teres criado este conteúdo. Podes repetir novamente o link, que assim as pessoas podem ir
instagramguy.com/bloghack. Eu posso filtrar P-I-N-S GAGRAMGUY.com/bloghack, que é BLOGHACK.
Perfeito, tem tudo para ir lá então. Muito obrigado, Ivo, foi um prazer estar aqui contigo.
O prazer foi meu, muito obrigado pelo convite e espero voltar em breve.
Sim. Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. E antes de acabar, eu queria te falar sobre duas coisas antes de te deixar. O Ivo disse uma coisa muito interessante, que é: se falhares ao planear, estás a planear falhar. E portanto é importante, se tu tens um negócio, estás a criar um site, estás a tentar criar uma audiência nas redes sociais ou através de um blog, por exemplo, é importante saberes o que é que tu estás a fazer, qual é o teu objetivo, o que é que tu estás a criar. E portanto, o que nós vimos é que o problema que nós temos com o Facebook, com o Instagram e com o YouTube, por exemplo, é que essas plataformas não são nossas. Portanto, se tu queres comunicar com pessoas que tens no Facebook, queres comunicar com subscritores que tens no YouTube, tu dependes dessas plataformas, portanto não és independente. A vantagem que tu tens com o teu site é que tu decidas de comunicar o que queres com o teu site. E depois, outra complicação que tu tens com as redes sociais, não é? É que elas é que decidem se comunicam ou não a tua mensagem e a quantidade de pessoas é que vão comunicar. Portanto, imaginamos que tu no Facebook tens uma página com 10 mil fãs e pretendes comunicar algo com elas. O que vai acontecer é que se não pagares publicidade no Facebook, a tua comunicação não vai ser vista por esses 10 mil fãs, mas apenas por uma pequena percentagem dos teus fãs. E, portanto, a solução é tu criares a tua audiência, mas com um e-mail. Ou seja, o teu objetivo é ter os e-mails da tua audiência. Portanto, porquê ter os e-mails da audiência? É porque tu, quando decides comunicar algo com eles, tu tens essa possibilidade. Não tens nenhuma limitação, tens os e-mails das pessoas e, portanto, és capaz de comunicar com eles quando queres e dizer-lhes o que queres. E eu explico isso na minha formação grátis, que se chama Construir uma Audiência que Compra, e é o que eu estou a tentar fazer, é o que a maior parte dos empreendedores online que pretendem vender formações online, pretendem vender infoprodutos, fazem, que é construir uma audiência e capturar e-mails. E eu explico todo o funcionamento dessa estratégia na minha formação, como construir uma audiência. Portanto, se queres receber essa formação, ela é 100% gratuita. Vais a bloghack.pt/audiência e podes receber essa formação por e-mail durante 7 dias, onde eu explico tudo como é que funciona, como é que tu crias conteúdos para receber os e-mails das pessoas e depois como é que tu, a partir dessa lista e-mail, consegues começar a criar rendimentos. Está lá tudo explicado. Portanto, faz como o Ivo, tenta criar uma audiência que compra e, se queres saber mais sobre a formação e recebê-la por e-mail, vai a bloghack.pt/audiência. E antes de acabar, um agradecimento especial para o DJ Nuno, que deixou uma avaliação no iTunes, e ele diz o seguinte: excelente podcast para pessoal que quer ser melhor a nível profissional. Muito obrigado, DJ. Muito obrigado, Nuno, pela tua avaliação, ajuda muito. E também queria convidar a vocês que estão a ouvir que façam o mesmo. Se vocês acham que o podcast ajudou, se acham que os conselhos que o Ivo trouxe aqui para vocês vos ajudam na vossa comunicação nas redes sociais e principalmente no Instagram, deixem uma avaliação. É a melhor forma de agradecer para este trabalho que tem vindo a ser aqui desenvolvido. Se vocês acham que ajuda, deixem uma avaliação e assim o podcast também se tornará um pouco mais conhecido, será levado ainda a mais pessoas. Vocês sabem que o podcast não é assim um mídia muito conhecido, portanto cada avaliação tem a sua importância e ajuda mesmo ao desenvolvimento do podcast e também vai ajudar a trazer pessoas mais conhecidas para cá. Portanto, ajudem, deixem uma avaliação. Muito obrigado e digo-te até para a semana. Um abraço. Tchau.